E aí, meu povo e minha pova? Eu sou Luana Xavier.
Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato.
E aí, minha gente, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid e você tá ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo para você nessa noite de agosto com a força do sertanejo feminino, o feminejo. Luana, Larissa, Sabrina e eu recebendo hoje Alice Wegman, protagonista da série Rensga Hits da Globoplay.
Maravilhosa, gostosa!
Linda! Atriz, cantora! Rensga, em goianês, é uma interjeção de espanto, tanto para o bem quanto para o mal. Seja bem-vinda, Alice, esse programa Rensga!
Obrigada, Rensga!
Rensga!
Vamos ver se a gente consegue colocar ele de uma forma certa, porque eu confesso que eu, quando vi o nome, o anúncio da série, falei, mas o que diabo é Rensga?
Mas isso é que é legal, né? Eu acho que despertou muito a curiosidade das pessoas.
Super! Assim. Era um nome difícil.
É.
Eu imagino que, tipo, vai colar, não vai colar. E, ao mesmo tempo, é tão bom conhecer cada vez mais o Brasil.
Exatamente. Eu acho que é justamente esse o motivo, assim, que a gente ficou tão feliz com a escolha do nome, sabe? Porque é regional, é uma coisa de lá. E dá muito sentido à nossa série. Tem muitas situações de Rensga ali que a gente encontra,
agora,
né?
Meteu o Rensga bem carioca.
É.
Bom, nesse clima feminejo, a gente pergunta logo de cara, qual a sofrência preferida na hora da separação? Eu vou ouvir delas, mas quero ouvir de vocês também. Portanto, conta através do Twitter com a hashtag SaiaJusta no GNT. E bora conversar. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Essa é a primeira frase de um dos livros mais importantes da nossa literatura, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Mas a sertaneja, cá pra nós, está quebrando tudo. De uns tempos pra cá, um grupo de mulheres desbancou um reduto musical masculino e bem machista. O feminejo abriu caminhos para muitos talentos jovens e mostrou, através da música, o protagonismo das mulheres nos relacionamentos amorosos. O feminejo pode ser entendido, então, como um tipo de feminismo musical, Alice?
Com certeza, eu acredito que sim, né? É engraçado que essa palavra é uma palavra que ainda assusta muita gente, a palavra feminismo.
Sim.
Tem muita gente confundindo com o contrário de machismo o tempo todo até hoje. Então, acho muito importante a gente relembrar isso, porque a gente só quer direitos iguais, né? A gente só quer a nossa liberdade de escolha, né? Então, reivindicar isso, assim, eu acho que equidade, né? A palavra certa é equidade, é só isso, é simples.
Usando o exemplo musical, a gente só quer ver no cenário musical sertanejo...
Exatamente.
Tantas mulheres quanto homens.
Exatamente. E eu acho que é isso, assim, a gente ganhou muita força, óbvio, já tínhamos muitas mulheres aí, né?
Opa.
Robertão Miranda, mas eu acho que a coisa do feminejo mesmo foi ganhando cada vez mais força, assim. A gente tá vivendo uma fase que isso é muito, muito visto, muito presente, felizmente, né?
Uhum.
Eu acho que o machismo, Astrid, existe em todos os gêneros musicais, né? Existe no nosso país como um todo. Mas eu acho que, durante muito tempo, né, as mulheres não tinham essa visibilidade que estão tendo hoje no sertanejo. Então, é muito legal a gente poder estar contando essa história, né, de Rensga Hits, falando sobre mulheres que têm as suas próprias histórias para contar, que querem escrever, que querem cantar. É tão lindo, né? A gente está aqui com a Larissa... ver as mulheres cantando as suas próprias histórias e contando, né, as suas próprias histórias. A gente quer ver isso, a gente quer se identificar. E eu acho que as mulheres passaram a se identificar muito com essas mulheres do feminejo.
Sem,
né,
dúvida. Eu sou louca para ver essa plateia desses shows sertanejos. O que você acha desse feminismo musical, Larissa?
Ah, eu vejo como feminismo também, assim. O feminejo são mulheres dentro do sertanejo, fazendo música.
O feminismo musical, corrigindo o que eu falei.
São mulheres fazendo música para mulheres, com mulheres no protagonismo dessas histórias que foram, por muito tempo, protagonizadas por homens, né? Um gênero que é majoritariamente masculino. Então, quando as mulheres pegam, assumem as rédeas das histórias e começam a colocar mulheres no centro, para mim já está falando sobre equidade de gênero, né?
Uhum.
Então, e eu não acho que elas vão de encontro ao movimento, mesmo quando elas rejeitam esse rótulo,
que,
né?
Aliás, elas rejeitam, elas falam bastante.
Algumas, sim, falam que não
eu
são.
Eu não sou, eu nunca pensei nisso, e ok.
Mas, Mas mesmo quando elas rejeitam, eu não acho que está indo de encontro ao movimento, não acho que é contra o movimento feminista, que são coisas bem diferentes. Talvez elas rejeitem pelos estereótipos que se criou em cima do termo, né? Que foram estereótipos criados justamente para desarticular a gente. Uhum. Né? Então, mas quando elas fazem, quando a Marília Mendonça diz numa música, né, dizia na música, que ela não ia deixar a amizade por causa de um homem qualquer que vai contra a mulher.
Respeito uma mulher,
Eu não vou deixar de ser sua amiga por causa de um qualquer que não respeita a mulher.
Isso é maravilhoso.
A culpa é sua, a culpa é dele. Então, isso pra mim é sororidade. Mesmo sem usar o termo sororidade, ela tá fazendo sororidade.
E tem uma
tá
coisa,
um movimento de mulheres mesmo.
Na série, que eu achei muito incrível, e aí não tô dando spoiler, tá, gente? Mas tem um momento, acho que talvez no primeiro ou no segundo episódio, até logo no início, que por mais que tenha ali uma rixa, né, entre quem compôs a música e quem talvez esteja cantando uma música de outra compositora sem pedir a permissão, né, sem ter os direitos, mas que no momento em que a personagem da Lorena Comparato vê a sua personagem ali, que bebeu um pouco demais e que pode estar exposta e algum homem pode chegar e fazer alguma coisa,
exatamente.
Na mesma hora, mesmo elas sendo um pouco antagonistas, ela chega e ajuda e fala, não, vou te levar, você não vai ficar aqui sozinha, porque desse jeito que você tá, bêbada, do jeito que você tá, alguma coisa pode acontecer.
Exatamente.
Então, realmente, a gente vê aí a sororidade na prática, porque é bem importante a gente entender que sororidade não é apenas um conceito, né? Uhum. E que a gente realmente precisa trazê-lo para a prática. E a gente vê isso bem delineado na história.
E na série também tem uma parte que representa bastante, eu acho, essa história da força dessa mulher, desses sonhos. E elas vão em busca com a Raíssa, com a Alice fazendo a Raíssa. Sabendo que ela tem esse sonho, ela vai lá, vai no altar, né? Enfrenta todo mundo. E depois vai atrás do sonho, enfrentando todo o machismo.
Que o chifre não faz, né, gente?
Uma pessoa. Elas ganham, eu acho que
agora,
isso é muito legal no feminejo. Eu me identifico muito com essas mulheres e com essas músicas, por isso, com a sofrência. Porque eu acho que elas passam pra gente uma força. Tipo assim, levei o chifre, mas eu tô lá com minhas amigas, vou lá tomar uma, sabe? Elas estão no poder da escolha, elas estão no poder de falar assim... Tudo bem, eu tô sofrendo agora, mas vai passar e vamos bola pra frente, sabe? Então, eu acho que elas passam isso pra gente através das músicas também.
Tem uma coisa que você falou, né? Vou lá tomar uma com as minhas amigas. Eu acho que tem uma coisa na série que é interessante, que é a mulher bebendo, né? Consumindo uma bebida alcoólica. Porque isso era visto como algo vulgar durante muito tempo, né? Você ficava só com um homem podendo fazer isso. E a Raíssa é cachaceira, ela gosta de uma cerveja, ela vai lá na brejinha dela.
Não, a gente ainda vai chegar na feira de antiguidade, mas muita gente ainda acha que mulher não deveria beber. Mulher não pode ficar bêbada, que é feio, e etc. E tal. Quanto o homem é lindo...
As mulheres sempre sofreram nesse lugar de composição, né?
Sim.
Da escrita, porque... Parece que o machismo estava sempre cerceando o nosso lugar de opinião, nos privando desse lugar de opinar, de dar a nossa ideia. Então, intérprete, ok, mas compositora já é muito, porque vai colocar a nossa opinião. Então, é como se estivessem libertando a gente no sentido da palavra. Né? Então, estabelece, priva a gente dessa ponte entre o nosso pensamento e a conexão com a comunicação.
A história da Marília Mendonça é essa, né? Ela era muito jovem, compunha para um monte de gente, queria sair e ficavam segurando ela. Não, você é muito jovem, não, você é muito jovem. Aí você vê o que está acontecendo hoje. De uma semana para cá, eu, por coincidência ou não, comecei a ver em programas... Eu vi no Criança Esperança, vi no Domingo com o Hulk, meninas de 18 anos, 19 anos cantando, uma outra que não pôde ir ao programa porque não tem a idade para autorização do juizado de menores. Isso é maravilhoso, foi um pé na porta e tanto que se colocou. E quando a gente coloca o pé na porta, não tem volta. Vamos colocar mais gente aqui na roda? Vamos saber sobre essas conquistas e sofrências diretamente com donas dessa história, as cantoras sertanejas no Saia Justa.
Acho que a sofrência é uma forma mais natural que as pessoas acharam hoje em dia, de falar assim, eu já fui traído mesmo, tô sofrendo mesmo, gosto mesmo, sou correspondido, e tô passando por essa situação, assim, se assado que as letras das músicas de hoje em dia, da sofrência... Elas têm muita história, né? E a maioria delas não acaba bem. E reviver isso de uma forma bacana, tomando uma na mesa com as pessoas que você gosta e compartilha da mesma, né?
Eu acho sim que o feminismo influenciou muito positivamente nas conquistas da mulherada. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele deu oportunidade para muitas mulheres que tinham um sonho de ser cantora sertaneja e que antes não tinha esse espaço todo. Encorajando essas mulheres mesmo a serem o seu melhor, a olhar dentro de si, saber que elas têm potencial para serem aquilo que elas quiserem, sim.
Hoje a gente percebe que essa meninada não fica mais ali esperando atrás de um telefone ou então em casa chorando para ver o seu namorado. Quer, não quer, dane-se. Vamos em frente, vamos pro bar beber, vamos brincar, vamos passear. E eu acho importante o feminejo mudar dessa forma, através da música, né?
Através da música. Adoro Roberta.
Roberta é demais, Yara, gente. Tá, ela é demais.
Roberta, Sula, Miranda, Sula. As irmãos Galvão, Inesita Barroso. Barroso.
A Marva da Pinga.
As músicas do Renzga também tiveram mulheres.
Tiveram compositoras mulheres. Tiveram a Zatola, por exemplo, teve a Paula Matos e a Bibi, que é uma super compositora. Ah. E o César Lemos também. Mas assim, eu acho que a gente teve um time feminino por trás disso muito, muito importante, sabe? Foi bem
Agora,
especial.
Agora, uma coisa que aparece na série também, e aqui a gente assistindo esse vídeo, que é obviamente um pequeno recorte, né, dessa geração do chamado feminejo, mas a gente tem uma representação de uma cantora sertaneja negra na história, vivida
Exatamente.
Pela Jennifer Dias, e que isso para mim é uma quebra de paradigma muito grande, porque a gente não vê realmente a representação de pessoas negras no geral, tanto homens quanto mulheres. Na minha memória, eu só me lembro de João Paulo, que era
João Paulo, Daniel.
E o que eu acho mais lindo nessa série é porque mostra essa dupla feita pela Jennifer Dias e pelo Sidney. E, ao mesmo tempo, não está se falando ali sobre questão racial. Uhum. Porque eles estão postos. Eles são duas pessoas pretas que fazem sucesso.
Exatamente.
Que têm muitos fãs, que estão angariando fãs e que estão vivendo desse tipo de música que ainda tem um campo um pouco fechado, né? Mas a gente vai conseguir. E Renzga está mostrando que a gente está no caminho. Vamos nessa.
A personagem da Maíra Azevedo também, né? Que é a Carol, assim, ela tem um astral, uma coisa. E a história acontece
ela tá
por
muito,
causa dela. A história acontece porque a Raíssa chega ali no espetinho dela e, através desse espetinho, dessa mulher, que ela consegue mostrar para todo mundo ali de Goiânia a música dela, que é a Desatola Bandida, a famosa Desatola Bandida.
E é engraçado que ela vai dando todo esse apoio, a Carol vai dando todo esse apoio para a Raíssa, né?
Sim. Mas
todo mundo aqui fez o trabalho de casa, né?
O quê?
Todo mundo assistindo.
Eu amei que tá todo mundo...
Agora, voltando para a música... eu acho que música de fossa é uma música de sofrência ou de fossa. Eu fui bem da minha idade, né? Sabe o que é fossa, né? Fossa é sofrência. Tá, fossa é sofrência, tá, gente? Sempre farão sucesso.
Verdade.
Sempre farão sucesso. Sempre acompanharão as nossas histórias. Afinal, o chifre foi feito pro homem, o boi usa de enxerido. Né, Sabrina? Sabrina gosta de uma música de sofrência.
Eu gosto. Acho que a Alice fez até a Desatola Bandida, que é da música do Renzga. Quer ver qual outra que tem que eu gosto? Aquela da Marília. Eu até anotei aquela... fazer sexo por fazer, todo mundo faz, mas esqueça-me se for capaz.
Isso é boa. Essa letra é boa.
Eu acho maravilhoso que quando as mulheres assumem a autoria, né? Elas podem ressignificar as histórias aí. É sensacional, porque elas vão tirar a mulher que curava o negro que chegava de porre e vai colocar ela lá na mesa do bar para tomar uma também, para se curar.
Isso é maravilhoso.
Sabe, isso é maravilhoso, sensacional.
Não só estarem usando a mesma temática, que é o que surpreende, o que é o diferencial, porque a gente está... Essas meninas falam agora de motel, de porre, coisas que eram, né, do vocabulário, né, do cancioneiro masculino. Mas não é só falar disso, é falar do nosso jeito.
Mostrar esses nossos sentimentos, que são múltiplos também.
É atemporal também, né? Você falar de amor, de desejo, de paixão, de traição. Isso tudo são assuntos que todas as pessoas se identificam de alguma forma. Já viveram alguma grande história, né? Ou querem viver uma grande história. E é isso, assim. Então,
essa liberdade da mulher. A personagem dela, no primeiro
episódio,
tem uma transa lá maravilhosa.
Agora, é o spoiler ela... Não, isso não é um spoiler. Fala assim, ó, gente, vai logo no primeiro.
Vai ver que a pessoa tá ali, tá no babado.
Tem uma coisa interessante que eu achei da personagem. Não sei se é spoiler que eu vou falar.
Ah, fala.
Já começou.
É no começo. Mas uma coisa em relação à apropriação dessas obras das mulheres através de homens que se aproveitam e vai lá e pega e assumem autorias. Como aconteceu com Dona Ivone Lara, sim, como aconteceu com Tia Ciata,
e que Mário de Andrade
fala por aí que vários sambas que a gente ouve pode ter sido composto por ela. Então, isso eu achei interessante, eu queria saber de você disso.
É muito interessante a trajetória da Raíssa, né? Mas eu acho que essa coisa é justamente isso que você falou. Ela chega no bar, ela canta a musiquinha dela ali para 3 pessoas do bar. De repente, um cara que tá ali, que é o personagem do Muhammad, o Isaías, filma ela.
Isso não é spoiler, isso mesmo, tá na chamada.
Não é spoiler, não.
Tá na chamada.
Então, assim, ela
se sente... Que é o gatilho da história toda.
Exatamente. E aí ela vai atrás... E em vez dela reivindicar só os direitos dela, né, ela fala, não, eu quero trabalhar aqui. Porque de onde saiu essa moda aqui, tem mais 100. Tipo assim, eu sei fazer isso. E aí não me contrata.
Isso é a história real de muita gente, viu?
E acontece.
Agora isso foi gancho. Isso, né? Larissa, muito obrigada, porque você me deu um gancho para a gente fazer uma viagenzinha aqui para exemplificar isso que você disse. A gente, nesse ano, 2022, a gente completa 20 anos de Saia Justa.
Então
a gente tem muita história para contar e a gente está comemorando de várias maneiras. Uma delas é revendo alguns debates que aconteceram aqui. Em 2017, teve uma conversa, eu diria, apaixonada, vocês vão ver pela temperatura, sobre o feminejo. E aí tem uma revelação da Pitt. Dá uma olhada.
Amo.
Eu acho que o título tem horas que não é o mais importante. O mais importante é o serviço que elas fazem. Importante é o empoderamento. Elas falam de se ficar bêbada, de se jogar, de que vão acordar à noite pra fazer uma outra. Quando que mulher ia pro palco no mundo sertanejo pra falar sobre isso?
Não, mas
vocês
não acham que ela gira muito ainda em torno de homem,
mas
sempre
tudo bem,
aquela
amor.
Coisa assim.
Não, no mundo sertanejo antigamente, eles queimavam a mãe. Lembra aquele churrasquinho de mãe?
Churrasquinho.
Não tinha? Não tinha?
Como é que é?
Chama churrasquinho de mãe.
Pete. Você ia falar.
Não, eu estava falando sobre isso, essa coisa de... Eu acho incrível que as mulheres tenham voz e que elas cantem sobre as suas coisas. Eu estava te contando que no começo da minha carreira, a galera perguntava assim, de quem é essa música que você está cantando? Minha. Eu faço, escrevo. Então, assim, dessa coisa de protagonizar as suas histórias. Mas aí tem essa coisa para a gente pensar. Ainda tem essa história da gente estar falando sempre sobre homem e aquela coisa.
A sofrência ligada ao masculino.
Ligada ao masculino. Eu só falo de homem também.
Não, tudo bem. Eu acho, Mônica, que a gente
inclusive
pode falar... A gente pode falar sobre o que a gente quiser. O meu questionamento é porque eu me lembrei, na verdade, do Segundo Sexo e de Simone de Beauvoir. Dessa coisa da gente ter o um e o outro. E o um... é o masculino e o outro ser o feminino.
Sim.
Né? Então, assim, a gente está sempre sob uma ótica do ponto de vista...
Do outro. Mas é porque elas falam de amor, elas só falam, cantam amor. Elas só falam de amor.
Especificamente
então,
a sofrência.
É só a sofrência.
Tem duas coisas, tem essa polêmica levantada pela Pitt, mas também tem a declaração da Pitt falando que quando surge, fica essa coisa, mas é sua essa música?
Como que pode? Sim.
Quer dizer, não é uma coisa do passado lá de trás, ainda hoje acontece, como deve ter acontecido com muitas dessas meninas que já estouraram aí no sertanejo, ou no caso da Marília Mendonça, qualquer uma pode ser que tenha uma história dessa para contar.
A Paula Matos mesmo, que fez a música, ela compõe para todos, vários cantores aí famosos que a gente vê, ela que é compositora, né?
E pouca gente sabe, né?
Ela é uma grande cantora e compositora.
Ela é.
Agora, em defesa da outra polêmica da Pitt, eu fecho com a Mônica. Elas cantam o amor. E na hora que a gente está cantando o amor, é isso.
A temática é essa. Uma vez eu vi até, acho que a Marília dando entrevista falando disso, que é a verdade delas. Elas, em específico, são mulheres cis, hétero, e estão contando uma história delas. Então, assim... Também não sei como... Não acho natural, assim.
Eu também.
Agora, ao mesmo tempo, tem essas músicas também, além de falarem de amor, Eu, quando... O primeiro momento que eu fui entender o que, que era feminejo, né? O que estava surgindo, foi através de Simone Simaria, porque eu tinha ido fazer peça em Salvador e vi Outdoor com o nome delas duas e tal. E aí eu fui procurar na internet e encontrei um clipe que era de uma música que falava sobre violência contra a mulher. O nome da música é Ele Bate Nela. É exatamente esse nome. Eu lembro que eu me choquei um pouco com o clipe, porque realmente aparece um homem sendo violentando a mulher e dando tapa e tal. E óbvio que podemos ter uma divergência aí, se é interessante você mostrar essas cenas de forma tão ostensiva ou se seria mais interessante não mostrar desse jeito. Mas a verdade é que o assunto está posto. Está se falando disso, está se usando essas músicas também como forma de denúncia. E isso eu acho importante e riquíssimo. Demais.
Essa coisa, isso que você falou da inclusão dentro do gênero, aí eu acho legal, que aí vai mudar o discurso, vai mudar o que está sendo dito. Aí sim, mas tem que mudar as pessoas que estão compondo o gênero, assim, né? É, quando você fala de mais negros, do menino que tem uma história que é gay, que tá, vai, né? Então, assim, aí abre o leque do discurso para que a poesia seja o reflexo da história de outras pessoas, que não só aqueles corpos padrões Exato. Que a gente está acostumado a
ver. E por uma coisa óbvia também, né? Para não ficar sempre cantando as mesmas coisas. Sim. O mesmo, né? A gente quer ouvir mais histórias, assim. Porque tem muita gente para ouvir aquilo ali e se identificar, entendeu? Então, acho que é muito sobre isso também.
Bom, vocês estão preparadas? Porque a gente vai querer saber a música de sofrência de todo mundo, mas a prioridade é sua, que está em casa e que mandou vários tweets para a gente. Érica, qualquer canção da Rainha Marília Mendonça nos acalenta na hora da sofrência, mas as preferidas são De Quem é a Culpa e Quero Você do Jeito que Quiser. Eu adoro esse título, Quero Você do Jeito que Quiser. Bruna Malaquias, a rainha da sofrência é, sem dúvida, a saudosa Marília Mendonça, patrimônio imaterial que deixou um legado para todas as narrativas. Todo mundo vai sofrer, e por isso que é universal. E Antônio Fux, ah, ele mandou uma clássica, ele saiu do sertanejo e foi para uma clássica, muito boa, Sozinho do Peninha, na versão do Caetano.
Sozinho,
olha. O máximo da sofrência chique da MPB. Evidências não vale porque é hors concours. Aí eu vou falar da minha, porque eu sou uma pessoa muito conhecida do mundo do sertanejo, principalmente dos anos 90, eles me conhecem. Eu já falei várias vezes a mesma coisa. A minha favorita, para ficar nessa categoria, é O Amor. Cantado pela Maria Bethânia.
Ai, essa Bethânia.
Eu já falei isso pro próprio Zezé. Eu falei, Zezé, esquece.
Verdade.
É O Amor pela Maria Bethânia.
É O Amor,
não tem pra ninguém.
Ela pode cantar parabéns pra você, né?
Que vai ficar... Vai.
Vem cá, no próximo bloco, elas escaparam, mas nos twitters de cada uma, elas vão cantarolar a música de sofrência favorita delas ainda hoje. Porque no próximo bloco, a gente vai conversar sobre o poder do não. Um N-A-O-T-I-O. Bem dado, na hora certa, tem seu valor. Você sabe dizer um não?
Não.
Sim, não bem aplicado, ou ser do tipo que se atrapalha... A Sabrina já está respondendo, se atrapalha toda. Conta você pra gente com a hashtag Saia Justa no GNT.
Ai, gente, eu vou me acabar.
Estamos de volta com o nosso Saia Justa, hoje recebendo Alice Wegman no sofá do Saia. E a gente Linda. Vai falar agora sobre a importância de dizer não. Serena Williams, a super tenista norte-americana, anunciou que vai se despedir das quadras. Serena, além de super jogadora, é uma mulher de temperamento forte. Quando se despede do esporte, ela acaba se despedindo de uma vida de treinamentos exaustivos, fortes raquetadas e brigas com juízes. Nesse caso, o não da Serena significa o início de uma outra existência. Enfim, ao longo da vida a gente dá muitos nãos. Isso é fato, quer dizer, eu espero que você dê. Mas por que será que a gente tem tanto medo dessa palavra? Antes de colocar o assunto na roda, vamos conversar com a psicanalista Beth Millan.
Na verdade, a razão pela qual a gente teme tanto o não é a confusão que a gente faz entre a recusa e a ruptura. Porque as mulheres são educadas para dizer sim, as mulheres são educadas para a submissão. Só é possível não se submeter conquistando a liberdade. Mas não só, ela é conquistada também através do autoconhecimento e da possibilidade de assumir a própria existência independente do outro. As mulheres são educadas para o sim para a submissão, para a retaguarda. É preciso dizer o não com delicadeza, não é? Que tudo depende da maneira como a gente diz não.
Ufa! Infelizmente, tudo isso é que ela falou. Mas eu amplio mais, o ser humano tem muito medo de dizer não. A gente é também nós somos gregários, a gente gosta de estar no coletivo, a gente gosta de se relacionar bem, né? O todo da sociedade. O que acontece? Aí sim temos o recorte feminino, que para a gente tem um peso maior o dizer não. As cobranças, infelizmente, são maiores. Os medos que nos colocam são maiores.
E as oportunidades são menores.
Exatamente.
Para as mulheres. Então, eu acho que é mais difícil ainda para a gente dizer não, porque a gente tem menos oportunidade. Né?
E quando consegue,
Exatamente. Tem
medo de perder.
Exatamente.
E aí é um medo muito... Muito
e se
real.
Não me chamarem mais? E se foi a única vez que me deram essa oportunidade, eu falei não. Será que vão me ligar, vão me convidar mais uma vez? Né? Tem tudo
com
isso.
Com autoestima também, né? Com a segurança de quem está ali dizendo. A gente tem essa ideia de não desagradar, né, o outro, não contrariar.
Decepcionar.
Não decepcionar.
Magoar,
dizer não é um exercício.
Perder.
Não perder. Então, dizer não é um exercício constante, né? Tem que ser praticado.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
O tempo inteiro, assim, porque toda escolha é uma renúncia. E a vida é feita de escolha. Então a gente vai ter que dizer nãos durante essa vida. E eu acho que o que me motiva a entender e a dizer esse não nas horas que eu sinto que é para dizer não, é lembrar da paz que eu sinto com a minha consciência de ter feito a escolha que eu queria, que eu precisava, que eu podia, sabe? Que eu não escolhi pelo outro, não escolhi pela necessidade do outro, por uma demanda do outro, eu escolhi o que eu queria. E às vezes não preciso justificar, porque as pessoas também tendem a querer uma justificativa, tendem a não aceitar a sua escolha. Né? E eu acho que o respeito também precisa ser praticado, assim como dizer não, porque as pessoas precisam respeitar as nossas escolhas. E se a gente não quer, a gente não quer.
Porque ouvir o não é muito difícil.
É.
Mas é mais fácil do que dizer não.
Ah, sem dúvida nenhuma.
Sim.
Para mulheres, eu acho. Sabrina, no intervalo, você estava aquecendo aí, vocês brincaram. Não, eu falei, para de conversar. Você e Luana estavam conversando, e eu falei, para de conversar e conta lá na hora. Mas... eu captei uma frase que vai ao contrário do que Larissa está falando, que você teve uma hora que você falou assim, às vezes eu acho mais fácil falar, vou lá e faço.
Às vezes, várias vezes, assim, tipo, quando me pedem alguma coisa, eu falo, gente, eu já falei, eu penso assim comigo, eu já me arrependi tanto de não ter falado não várias vezes, que eu poderia ter falado não, mas eu deixei muitas vezes de falar não e fiz... por ser mais prático, por
você,
mais confusão. Deixa eu resolver isso logo.
Na hora,
eu
faço, mais
sabe?
Prático,
e aí eu falo, mas depois, isso, você carrega isso. Depois,
é porque o que a Sabrina estava dizendo é porque muitas vezes, para você dizer um não, tem essa necessidade de você explicar o porquê você disse não.
Porque as pessoas
até perguntam, né? Até não, as coisas mais bobas.
Então,
como,
por isso
assim,
que ela disse que às vezes...
Vai lá lavar a louça. Por exemplo, minha mãe falando, vai lá lavar a louça, por favor. Aí até você fala assim, ai mãe, eu não quero lavar a louça agora, porque às vezes você vai lá, lava as louças mais rápido do que você discutir com a sua mãe. Coisas pequenas. Mas eu tive que aprender a falar não. Pra mim, toda vez que eu vou começar uma terapia, é aprendendo a falar não. Porque eu fui uma pessoa que eu fui educada por uma avó japonesa, imagina. Então eu fui educada pra falar muito sim, sorrir pras pessoas, muito mais agradar do que muito, ser gentil com todo mundo. Do que provocar alguém. Então, eu meio que tive que aprender com a vida.
Dizer não é não ser gentil. Dizer não é ser provocativa.
Mas só, Astrid, mas só da gente pensar assim, caramba, eu vou ter que falar não para essa pessoa, eu já ficava assim, nossa, como que eu vou falar não?
É que eu acho
como
que você vai... é uma porque pessoa todo que sistema... se preocupa muito em agradar todo
mundo. E preocupada com o próximo, assim, como que essa pessoa vai se virar, como que ela vai resolver, como que... vai
agora,
ser...
A gente trouxe essa questão que foi apontada, inclusive, logo pela Alice, que é... Muitas vezes o que nos falta é a oportunidade, então por isso que a gente fica com medo de dizer não.
Também
agora,
tem
se isso é pra mulher, imagina pra mulher preta. É. Aí a oportunidade reduz quase a zero. Então eu tenho uma história bem recente, que eu fui convidada pra fazer um filme, e aí era um período que eu não tava trabalhando, né? Não tava com nenhum trabalho fechado e tal, já em vista. E aí fui chamada pra fazer um filme, aí você já fica assim, você não quer nem saber qual é a história. Você fala, não, eu tô precisando trabalhar, as pessoas precisam me ver, eu tenho que fazer. E aí me apresentaram primeiro uma personagem que eu achei bem bacana. Aí, quando vamos conversar sobre o cachê, iam me oferecer uma mariola e dois Big Big. Aí eu falei, acho que não, né? Aí, mas tentava dizer assim, pô, mas será que eu vou ter essa oportunidade de novo? É um filme, vou passar
você
não sei
fica
quanto
pensando
tempo
isso.
Numa outra cidade, gravando e tal. Eis que me colocaram num personagem menor. Disseram, ah, então, Luana, aquela personagem que você ia fazer, a gente vai ter que colocar outra atriz. Então foram reduzindo. Aí chegou uma hora que eu disse assim, não, agora chega. Porque eu já tava dizendo, sim, tudo bem, posso adaptar. Tá, eu vou ter que... Eu ia ter que acordar a questão da passagem, eu nem ia poder voltar em casa. Ia ter que ficar 15 dias direto pra gravar só 5, porque iam ser alternados, porque eles não tinham grana pra passagem. Tudo eu tava aceitando. Chegou uma hora que eu falei assim, não, agora estão me desrespeitando. Aí eu disse não. E o que aconteceu logo depois? Me chamaram pro Saia Justa. Se eu tivesse aceitado fazer o filme, eu tava aqui. Ah, o melhor
tem
não
isso.
Da vida.
Tem isso. Quando, várias vezes, quando a gente recebe um não na vida também, porque isso também foi um não praticamente. Assim, ou então, quando você dá um não, outra porta se abre, outro caminho se abre, e aí tudo dá certo.
Muito embora, às vezes, a gente não quisesse que essa porta tivesse fechado, né? Porque o último não que eu recebi pra terminar um casamento, me falavam muito isso. Ah, Deus fechou uma porta pra te abrir uma melhor. Eu falei, quem que disse que eu queria que fechasse aquela portinha? Aquela portinha tava uma merda, mas tava ótima pra mim. Alice, você é muito jovem. Tem dificuldade ou facilidade de dizer não? Porque às vezes a juventude nos facilita dizer não. Como depois, lá na frente, a maturidade nos facilita de novo. Eu acho que tem um meio do caminho aí que fica mais complicado.
O meio do caminho eu acho que é mais complicado,
tu
realmente.
Tá em que momento
assim,
da tua vida?
Então, tem várias coisas, né, rolando. Mas assim, o primeiro não que eu acho que eu me lembro de ter dado, que foi o mais forte, eu era atleta, né? Você puxou a história da Serena. E eu tava com Selena na cabeça. E você puxou essa história, eu fazia ginástica olímpica. Uhum. Eu fiz dos meus 3 aos 11 anos. Então, eram 7 horas por dia, 28 anos. 3. Comecei com 3, fui federada com 4, 5, quando já competi estadual.
Caramba.
Eu tava há um mês de competir um campeonato brasileiro, eu tinha 9 anos. E eu tava fazendo trave, que é aquele aparelho, né, tem, sei lá, 10 centímetros. Eu tava fazendo um movimento, eu caí assim na trave. Eu fiz uma cirurgia, passei 4 dias internado no hospital com sonda. Tinha 9 anos, gente. Imagina a imagem de uma criança. E eu tinha que competir um mês depois. E eu fui competir um mês depois. Só que nisso, eu tinha a opção de fazer 4 aparelhos, né? A ideia inicial era fazer os 4. E tinham 2 que eram os mais difíceis, que era a trave, que era esse que eu estava completamente traumatizada, e a paralela. E as barras, né? O meu primeiro não foi a minha memória é disso, assim, deu falar que eu não ia fazer aqueles aparelhos, porque eu não estava
preparada,
eu não estava emocionalmente apta para realizar aquilo, porque eu sabia que eu podia sofrer um outro acidente ali, porque eu estava tão nervosa e tão angustiada com
isso. E você era uma criança.
E era uma criança.
Você foi acolhida?
Eu tinha 9 anos. Eu fui acolhida, super, assim, isso me ajudou muito, certamente. Porque toda a pressão que já existia ali também era imensa, sim. Assim. Mas é claro que depois de muito tempo, assim, eu ainda questionei, né? Tipo, será que eu tinha que ter feito isso? Será que a minha equipe não perdeu ponto porque eu deixei de fazer 2 aparelhos?
Culpa, né,
a culpa, exatamente. Mas futuramente, com 19 anos, aconteceu isso também que aconteceu com você, em relação ao trabalho, eles me ofereceram um papel que eu tinha acabado de fazer um papel igual... E eu falei, olha, eu tô fazendo faculdade e eu acho que eu vou aprender mais nesse semestre da faculdade do que com esse trabalho que vocês estão me oferecendo, que é igual ao que eu acabei de fazer. Então, assim, eu tava numa situação financeira que, graças a Deus, eu podia recusar aquilo, né? Eu não tava precisando daquilo naquele momento, eu tava morando com os meus pais ainda, então era outra situação. Mas, assim, aquele não... Logo depois eu fui chamada para fazer um trabalho, que foi Ligações Perigosas, que foi o trabalho que virou a minha carreira.
Total.
Então, se eu não tivesse dado aquele não, eu não teria virado essa chave.
Não providencial.
É, então é isso que a gente...
Tem alguns nãos que são muito importantes na nossa vida.
Tem nãos que são sims.
É, que são sims. E são libertadores na nossa vida. Mas olha só, eu comecei a falar não muito tarde. E eu comecei a falar não para a pessoa que eu mais amo na vida. Que foi a Zoe, que é a Zoe, minha filha. Cheguei um dia que eu falei, acho que mais de 20 nãos para ela na pandemia. Falava, não, sobe aí. Não, pode comer isso. Não, sei lá, não. Eu falei, gente, eu me tornei uma controladora, chata, doida. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Como que eu posso... Eu não, eu banalizei o não. Porque a partir do momento que você fala não, você banalizou o não também. Aí eu entrei nessas Instagrams de psicólogas, não sei o quê, procurei no YouTube, procurei... Achei várias psicólogas explicando que a gente precisava, às vezes, para não banalizar esse não para a criança, você precisava substituir. Aí eu comecei, Astrid, olha isso, a substituir. Não, não faz isso com o meu cabelo, faz o cabelo da boneca. Faz isso com o meu cabelo, por que você não faz o cabelo da boneca desse jeito? Já conta. Ai, meu amor, por que no lugar de você não pular no sofá desse jeito, pula aqui com a mamãe, na cama elástica. E aí você vai substituindo.
Isso é interessante da banalização jeito. Do não, porque talvez... Isso faz a pessoa ter tanto repúdio ao não e chegar depois e falar, não quero dar não, não é uma coisa ruim.
É, eu penso muito se você em qual é... Pode... Existem estratégias do nosso cérebro para nos pegar no
pulo. Falou isso.
O não é uma palavra que a gente não deveria usar com tanta frequência. Em televisão, por exemplo, ao invés de eu falar, eu falava muito isso, né? Não sai daí que a gente volta já. Isso é fácil você ouvir na televisão. Mas a pessoa só ouve o sai daí. Porque de tanto que a gente já ouviu o não eu acho que virou um nada no nosso cérebro.
E foi, né? Isso,
então,
que foi,
você
foi
ouve exatamente o contrário. Mesmo, então, né? Se você vê uma criança, vira uma criança, num muro, numa situação de perigo, não grite, não sai daí. Para! Você fala, não faça isso. Você fala assim, espera que eu te pego.
Ficou atrelada ao negativo, né?
O não é, também. Eu acho negativa, que atrelar, né? Muito ao negativo pode puxar consequências.
Não, mas
lá
mesmo
frente.
Quando, nesse caso, que Sabrina está querendo, é o melhor, né, para a criança, mas tem que dizer o não.
É uma palavra boa, é banalizar.
As pessoas não gostam do não, não parece que é um.
Mas, tá negando... mas nas pesquisas que a gente viu, né, para esse tema. Tem uma pesquisa que fala justamente sobre o que acontece na infância, que na infância é onde as crianças acabam ficando muito traumatizadas com o não, porque elas querem, de alguma forma, ser amadas, assim. Então, para elas serem aceitas, né, para serem amadas e trocarem carinho, afeto e tal, elas não querem ouvir o não. Porque
ao mesmo tempo,
mesmo.
Você vira uma criança mimada, se você
obrigada,
só ouve sim,
Liz,
né?
Tem
então,
limite, o limite é
tá
muito importante.
Tá preparada pra ser mãe.
Gente, quando mas, a gente vai na...
Mas
a gente vive uma geração aí, que principalmente nas classes mais altas, onde não existe o não. Então é um bando de mimadinho,
sim,
ganhando brinquedos inapropriados para idades inapropriadas, trazendo uma geração bem... Na minha opinião, muito boba e muito mal preparada para os nãos que vão tomar.
Que não aceitam ser contrariados, né?
É, contrariados. Mas vai tomar.
Tem isso também. Se você não coloca limite, de certa forma, você não prepara, né? Para a hora do não, para os tombos, para os tropeços. Que
não, sem contar os propriamente dito, né? Porque se pendurar no muro, o muro for alto, pode cair e quebrar a carinha.
E quando a gente vai na festa que fala, quer beber alguma coisa? Você fala, não tá bebendo? Por quê?
Isso é muito chato.
Tá grávida,
é ainda bem que você puxou esse assunto.
Tá com problema?
Caraca, qual o problema? Eu só não quero beber.
Tá de resguardo. Não,
eu só não tô afim de beber hoje.
Uma vez eu fui num restaurante com as amigas. Vai comer a coxinha. Quer coxinha? Eu falei, não quero não. Não quero não, por quê?
Tá com problema com vegetariana?
Você tá muito... Tá preocupada com o quê? Quer emagrecer? O quê?
Eu só não tô afim.
Alimentar? Não, gente, eu não quero coxinha.
Tem uma amiga
minha... Mas eu falo, nessas horas eu falo não mesmo. Tipo assim, até quando eu não tô afim de transar, eu falo pro Duda. Não tô afim de transar hoje não, já falo.
Olha,
eu falo.
Nesse mas aspecto isso, aí, eu já aí... falei muito sim, querendo dizer não.
Horrível.
É horrível.
Não, eu também já. Eu acho que todas nós passamos por isso.
É.
Mas agora, nesse momento que eu já tô da vida, eu já falo...
É uma violência,
não tô afim,
né?
Não. Eu invento nem, que eu não tô com dor de cabeça. Eu já falo, não tô afim hoje, não. Eu tô...
Tem uma amiga minha que o terapeuta dela deu uma dica, né, de um exercício pra poder fazer, pra conseguir dizer não, que eu achei muito bom, é simples até. Que você vai num shopping, aí você vai entrando em várias lojas, lojas que não te interessam, com coisas que você não quer comprar, e aí o vendedor vai chegar, vai perguntar se você quer ajuda, você diz que não, aí ele pergunta assim, mas e essa roupa aqui, você quer? Não. Mas e esse sapato aqui, você quer? Não. Porque aí você experimenta fazer isso com pessoas desconhecidas, porque é mais fácil a gente fazer
mas,
com pessoas desconhecidas.
Mas, pelo amor de Deus, seja educada. Depois... Fala não, obrigada. É. A vendedora mas, não tem nada a ver com
seus problemas. Mas aí é um negócio que a gente tem que aprender desde sempre, porque educação é o princípio de tudo, né?
Eu tenho uma dica licença, mais fácil. Dia, antes de dizer não, só para e pensa um pouquinho para elaborar melhor o seu não. Porque também sair distribuindo não pode ser que passe...
Se tivermos chance, né? Porque tem vezes que não tem tempo para elaborar e você tem que dizer um não.
Respira, sempre dá. Sempre, bom, sim, em algumas ocasiões, esse não pode ver junto com um tapa na cara.
E às vezes a gente fala sim sem pensar também, né? É. Sem pensar, ah, claro, sabe, Astrid, você pode? Claro, faço. Você nem pensou, aí depois você vai pensar e fala, o que eu vou falar?
Não, mas na hora que ela puxou, eu lembrei de algumas situações que a gente tem que ser bem incisiva na hora do não.
Eu acho que a importância de você dizer não está diretamente atrelada, associada a como você diz esse não, né? Eu acho que isso é muito importante, porque isso também vai tirar a nossa culpa. Se a gente fala de um jeito mais consciente, se a gente fala de um jeito gentil com a pessoa para quem a gente está dando não...
É o que a Beth Milan falou, né?
É isso. É. Eu acho que depende do como, é simples, é mais simples do que
alivia,
parece.
Alivia, né? Alivia. Pode aliviar. Ah.
É. Tem muitas situações onde esse não deve ser empregado de várias formas, né? Vem cá, ontem foi aniversário da Madonna, a artista com 64 anos, disse muitos nãos às convenções. Inclusive ontem, se você pegar ainda o Instagram dela, vai ver como ela comemorou. Muito beijo de língua, outras mulheres, ela estava doidona ontem, maravilhosamente doidona. Continua dizendo não, continua viva, continua desrespeitando as ordens mundiais. Então, meu salve para a Madonna. E no próximo bloco a gente vai falar sobre coisas que acontecem ainda hoje, mas que deveriam ter ficado no século XX, na verdade até no século XIX. Estamos de volta com o nosso Saia Justa e com a Alice Wegman. Alice, você já deu um spoilerzinho. O que você estava fazendo quando o Saia Justa foi lançado? Estamos falando de 20 anos atrás, direto do túnel do tempo.
Estava ali no auge da ginástica olímpica.
É, pois é, por isso que eu falei que ela deu spoiler. Deixa eu ver. A gente tem
gente, moleca.
Acho que era comprido, né?
Menina, olha sempre com alguma coisa quebrada.
Já com negócio.
Sempre com punho, pé, alguma coisa quebrada. Olha o muque.
Olha o braço dela.
Definidíssima. Louca pra ir à praia com você. Deve virar uma estrela, que é uma maravilha na praia.
Eu faço isso até hoje.
Não sei fazer. Me ensina, amiga.
Amiga moleca, né? Vem cá. Essa semana foi marcada por algumas quebras de preconceitos. Nessa terça-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o apresentador de televisão, Gilberto Barros, a 2 anos de prisão, além de multa por crime de homofobia. É a primeira condenação por homofobia no Brasil, uma decisão histórica. Eu acho que já falei milhões de vezes aqui, homofobia é crime. É crime, e a gente está vendo pela primeira vez alguém ser condenado, alguém, gente grande, a 2 anos de prisão, além da multa. Ele não vai ser preso, ele vai cumprir e trocar por serviços
comunitários,
sociais. Ainda essa semana, o Senado, agora, né? Oh, menino, o Senado aprovou o projeto de lei que derruba a necessidade de autorização do marido para que uma mulher possa fazer laqueadura. Às vezes eu acho que parece que a gente está entrando naquelas séries, acredite se quiser. Se tivesse essa chancela, eu poderia falar, acredite se quiser. Mas, pensa que acabou? Não acabou, não. Um velho tema sobre quem paga a conta, o homem ou a mulher, também atravessa os tempos. Na verdade, alguns até que a gente poderia debater mais um pouquinho, mas é uma feira de antiguidades pesada que a gente vive. Então, para começar essa nossa roda, que a Larissa está louca para falar, a nossa colunista Jute, bota o dedo na nossa história.
Um passarinho me contou que esses dias a internet estava discutindo se mulher tinha ou não tinha que pagar a conta, dividir a conta, sei lá, alguma coisa assim. Eu vejo que essas discussões geram duas reações. Primeiro, surpresa. Como assim alguém ainda pensa assim? Como assim tem homem que acha que é ok bater em mulher? E aí logo depois da surpresa vem a outra reação que é... o desânimo. Não avançamos em nada, nossa luta foi em vão. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Sobre as nossas conquistas e os avanços. E que outros exemplos de coisas que foram avanços e que em algum lugar não foi avanço. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Tipo, que outros avanços, que outras conquistas estão nesse lugar? E aí eu percebi, todos, tudo que foi avanço, em algum lugar não foi. Porque onde tem um avanço, tem uma resistência. E as coisas tomam seu tempo para acontecer. Se algo se torna natural para mim, não se torna simultaneamente natural para todos os outros seres. A gente faz as coisas, tem as conversas, muda as atitudes, e isso tá participando da mudança do todo. Mas o todo é grande demais, e as coisas levam um tempo para chegar em muitos lugares e para se tornar uma coisa que era o normal virar não normal, para outra coisa virar o normal. Isso leva um tempo. Agora, o importante é não desanimar. E essas mudanças, esses avanços no nosso entorno precisam ser celebradas com urgência. Porque a mudança que a gente quer gerar só é gerada com ânimo. Não tem desânimo que provoque mudança alguma que a gente queira.
Na verdade, eu recebi com surpresa, mas com ânimo, que a luta contra a homofobia, de fato, agora tem uma decisão histórica e que vai ser, e foi. Agora abrimos uma portinha muito importante. Porém, eu fico indignada de ver que a gente tem que elogiar, agradecer ao Senado, porque aprovou o que me parecia óbvio.
Em 2022.
Em 2022. Não é nem século XIX. O que, que ainda te surpreende, Alice? Eu tô com tempo. Tudo bem?
É, você tá com tempo, pastor.
Tô com tempo, ainda até meia-noite eu tô aqui.
Cara, é muito louco, né? Porque quando a gente acha que finalmente tem uma luz no fim do túnel, assim, não, a gente retrocede muito, assim, vem uma notícia, esbarra, e essa coisa que ela falou da celebração, eu achei tão bonita, porque eu acho que a vida é muito isso, né? A gente, apesar de tá aí celebrando, assim, eu acho que até Hensga Hits, né, que é essa série que a gente falou aqui mais cedo, ela me trouxe esse lugar porque ela celebra mulheres, sabe? Apesar das dificuldades, ela celebra o espaço feminino, o feminejo. Então, assim, foi escrita por mulheres, né? Tem uma diretora mulher. Então, acho que eu foquei muito mais nessas celebrações no que poderia tá de ruim ali, digamos assim, sabe?
Não, porque de alguma forma ela está colaborando para que a gente evolua, que mais mulheres venham, mais mulheres se entusiasmem e menos mulheres sejam mortas pelos seus maridos. Porque realmente é todo dia um caso de feminicídio estourando no noticiário, fora os que não aparecem no noticiário.
Exatamente. Né? Né? Eu acho que a questão do aborto, né, que a gente tem que bater tanto na tecla, assim, da mulher poder ter o poder sobre o próprio corpo, né? Acho que são... Nossa,
Não, eu lembrei de uma agora que alguém contou na reunião, a parada do clube. Acho que foi a Bruna que trabalha com a gente, contou que quando um clube X no Rio de Janeiro, que se eu soubesse eu falava o nome, mas eu não sei, quando a filha...
Quando você casa...
Você deixa de ter direito do clube, porque a responsabilidade agora dela é do marido.
Uhum. Não é mais dos pais.
O marido não é mais dos pais. Agora é do marido.
Dos pais.
2022, geral. 2022.
Meu Deus.
E até hoje ainda se vê na internet, etc., quando crimes bárbaros acontecem contra mulheres, pessoas. Ah, mas estava fazendo o que lá? Ah, mas estava vestindo
roupa
o quê?
Que ela tava.
Ah, mas
roupa
ela, que mas, ela tava. Mas aí, né, e vendo homens que cometeram atrocidades sendo ovacionados na internet, isso também para mim, eu achei que ia chegar no tempo de hoje, isso já ia estar em outro ponto.
É ultrapassado, né? Ué, os crimes de racismo também, que as pessoas continuam questionando, dizendo que racismo é mimimi. E uma das coisas que eu acho que mais me choca, né, porque a gente vai ficando calejado de ver situações racistas o tempo todo. Mas isso não faz com que a gente naturalize, porque continua sendo crime e crime inafiançável. É bom deixar isso bem nítido. Mas, de alguma forma, as pessoas que se dizem antirracistas, inclusive, né, que se colocam nesse lugar, aí vem comentar, isso já aconteceu comigo, de pessoas bem próximas, que aí falam assim, ah, Luana, eu entendo essa situação que fulano passou como uma situação racista, mas você é uma pessoa que tem destaque, tá na TV, você não passa por isso.
Cara, essa semana não teve a outra menina, Karina Bach, se metendo na história da Giovanna. Eu não entendo como é que possa ter alguém que questione aquilo. Ainda fala, porque daqui a pouco acontece comigo, né? A Karina Bach, essa semana, resolveu meter a colher onde não precisava. E aí, no final da história, ela fala assim, não, porque a Giovanna não deveria ter sido tão raivosa, a Giovanna não deveria ter feito isso, a Giovanna não deveria ter feito aquilo. Lembrando que a Karina é uma menina branca de olho azul, que foi fazer fertilização fora do Brasil, procurando um filho branco de olho azul, a sua imagem e semelhança. E aí, no final, ela fala assim, porque daqui a pouco vai aparecer comigo. Oi? Quer dizer, 2022, depois de 15 dias de debate, não entrou na cabeça que aquilo foi uma situação clara, nítida de racismo, a mulher foi presa e, como mãe, ela teve todo o direito de reagir do jeito que ela reagiu. Mas Sabrina falou uma outra mais próxima de todo mundo,
que tem plano de saúde. Né? Não, que o plano de saúde exigia a autorização do marido, até pouco tempo atrás agora, para colocar método contraceptivo, para a mulher poder colocar um método contraceptivo.
Em algum estado do Brasil, só...
E fora as coisas que a gente escuta todos os dias. Por exemplo, eu escuto todos os dias, mas isso é roupa de mãe? Todo dia alguém coloca nas minhas redes.
Gente...
Isso é roupa de mãe? Tipo, qual que é a roupa de mãe? Mãe tem uniforme.
Mãe gata.
Mãe tem uniforme, ó.
Mãe tem uniforme.
Uniforme é muito bom. Eu acho que você pode responder. Já com picola e responde isso. Mãe tem uniforme?
Vai sair com essa roupa, então... Seu marido deixa.
Você ouve aí com essa roupa, mas assim, se tiver muito calor,
eu vou no carnaval, tô lá sambando. Mas seu marido deixa, tá aqui?
Seu marido deixa, é ótimo.
Seu marido deixa.
Ô, gente. Ai, quero mais, Sabrina, gostei.
Eu amei essa risada, né?
Eu fui anotando.
É isso, é engraçado mesmo.
Eu vou comentários.
Eu já tenho até uma saída pra aquela lá do restaurante. Sabe quem que tem que pagar? Quem comeu mais.
Eu amo as resoluções de Sabrina pra próxima.
Do restaurante, né? Foi só mal educado, mais nada. A do restaurante é boa, a Larissa gosta dessa polêmica do pagar conta, não pagar conta.
Na polêmica do menino, eu não sei nem direito como foi, eu nem vi o vídeo, nem vi ele falando.
Quem é o menino,
não, eu sei, mas eu não vi. Eu
mas sabe o que eu
vi.
Acho?
Eu acho que essa discussão sobre quem paga e quem não paga é para um outro programa, porque essa daí eu já não acho que é tão simples. Eu não acho que é só assim, gente, pelo amor de Deus, óbvio que é homem, óbvio que é mulher. Não acho que é tão óbvio. Eu acho que a gente está falando de equidade, e equidade social. Tem relação com de onde você
que passa
parte,
por educação isso,
tem.
Até para perceber essa equidade. Passa
eu
por
acho
educação.
Que tem, mas equidade é um conceito que a gente, não só, né, não sei se é só educação, sabe? Acho que as pessoas estão sem essa noção de um modo geral. Inclusive quem teve direito e acesso à educação, não estão sabendo fazer isso. Tanto é que a gente reflete nossa sociedade completamente desigual. Né? As pessoas não estão preocupadas com que, de onde cada um partiu e o que cada um tem e o que cada um precisa para chegar aqui. Né? Todo mundo é igual, bota tudo no mesmo bolo. Não é todo mundo igual. Cada circunstância vai ser uma circunstância. Depende do restaurante.
Depende
de quanto cada um ganha, quanto cada um tem para oferecer. A condição financeira de cada um.
Uma falta de educação, também, falta como ele se colocou.
E eu acho que tem que ser gentil, né? Se a pessoa quer, ela tem que ser... Se a pessoa quer levar, fala, vamos lá, então vamos... Então,
não,
faz
gente,
uma
se
forma
a pessoa
gentil,
me disser que ela quer pagar, eu não vou nem debater. Porque quer pagar,
depende,
eu não faço isso, não, eu não debato com ninguém. Quer pagar, paga.
Isso depende de gênero,
fica à vontade.
Sabe? Eu acho que é social, assim.
Alice, você foi criada num lar progressista? Como é que foi?
Fui criada num lar progressista, assim. Eu acho que ainda com visões, né, antigas, talvez.
Em alguns momentos.
Em alguns momentos, assim, em algumas pessoas da minha família. Mas eu acho que eu tive pessoas me cercando ali, minha mãe, meu pai, que sempre me ouviram muito, sabe? Então, meu pai até deu um depoimento
no
Domingão, que ele falou que a coisa do filho modernizar os pais, né?
Ele aprendeu muito com você.
É, eu achei muito...
o tempo todo com você.
Eu achei muito lindo isso, assim, porque o meu pai é um cara de cabeça muito aberta. Ele tá ali aberto sempre pra ouvir, entendeu? E isso é muito bonito.
E a gente percebe porque sigam essa moça, essa jovem atriz Alice Wegman nas redes sociais dela, ela sempre tem colocações, reflexões que me fazem pensar. Eu também, que nem seu pai, eu aprendo com você. Eu gosto de ver Alice se colocando em N questões. Por isso que foi legal a gente puxar esse assunto aqui do que nos surpreende com você. Agora, falta você.
Eu
de novo, ela não passou pelo que surpreende ela. Ela só foi rebatida. Eu só ameacei, falei que ela tava louca pra contar, porque ela contou uma parada pra mim no intervalo.
Ah, não, foi um menino uma vez que falou que eu tinha um jeito muito masculino, que isso incomodava ele.
Ah, viu. Resposta baiana.
Ah, tá. Gente, mas o que seria um jeito supostamente masculino que é inadequado para
baseado
uma querida dama, uma lady que eu não possa estar fazendo nesse momento?
Bela recatada e do lar.
Bela recatada e do lar. Então, achei bem surpreendente também um rapaz jovem do, né?
E teve uma outra vez agora com o rapaz?
Não, minha linda. Deixei com Deus. Falei,
ó, a gente está se surpreendendo por aqui, mas pelo mundo todo existem coisas que são absurdas. O que me surpreende muito é quando vem do poder, né, dos poderes legislativos querendo colocar leis. Não vou falar no Brasil, porque no Brasil a gente está num período eleitoral. Só fala assim, ó, fica esperto com o que aparecer na sua frente aí, oferecendo bagaceirices, assim. Mas na Itália, por exemplo, que eu posso falar à vontade, se você quiser evitar uma multa, sorri o tempo todo. É lei. É por isso que italiano vive no kkk.
É só colocar aquele filtro.
Só tá liberado não sorrir em hospital e cemitério. O resto tem que ficar sorrindo assim.
Na Espanha, Sabrina, você tá lascada.
Eu tô lascada.
Qualquer pessoa que seja vista na rua de biquíni,
eita,
ou, no caso de um homem, de dorso nu. Aqui tá falando tronco nu. Eu gostei que tá dorso. Tem multa também. Sabe de quanto?
Ah.
120 a 300 euros. Será que aplicam isso? Ou lá também tem lei que não pega?
Gente, acho que aplicam.
Né?
Gente.
Você já pode deixar lá.
E tem algum
eu acho que eu pagaria. Deixa eu dar de biquíni, eu vou pagar esses 120 aí.
Tá lascada, eu não lembro mais qual é.
Não, eu acho maravilhoso quando chega assim, não pode andar.
Ixi.
Não pode o quê?
Mascar chiclete, eu adoro mascar chiclete.
Eu queria saber o porquê, porque essas absurdas não tem porquê.
Eu acho maravilhoso quando o povo fala assim, querida, não pode andar de biquíni. Mas isso é top. Anda de biquíni, não? Então pode.
Gente, meu Deus do céu, a justa de hoje acabou.
Ah, não, quero mais.
Vamos continuar, Alice.
Isso é maravilhoso. Agora,
vocês que são, gente.
Momentos do século passado, um encontro de Nara Leão e Chico Buarque em A Banda, que venceu em 1966. Eu era nascida, 5 anos de idade, mas não lembro. O segundo Festival da Música Popular Brasileira. Mas a letra é linda. A minha gente sofrida despediu-se da dor para ver a banda passar cantando coisas de amor. Essas e outras maravilhas estão no episódio de hoje da série Canto Livre, de Nara Leão. Alice, muito obrigada.
Obrigada a você.
Alice!
Maravilhosa, reza!
Alice está em Resga, Globoplay, a qualquer hora, na hora que você bem quiser, que você bem entender, no celular.
Meia-noite está em os dois últimos episódios no Globoplay, o episódio 7 e o episódio 8. Então eu vou sair para casa para assistir.
Nós também. Então, e vocês vão fazer storyzinhos cantando a música de sofrência de cada um. Até quarta da semana que vem, gente. Tchau!
Olha, eu só quero ser amiga de Alice para poder ganhar homenagem no aniversário.